Para algumas pessoas, relaxar é se acomodar com uma boa taça de vinho e a história de um assassinato mais gráfica e perturbadora que se possa imaginar. As histórias sobre crimes reais sempre apelaram à nossa natureza humana mais básica, mas agora o gênero é praticamente um estilo de vida com documentários super bem produzidos, filmes, séries, podcasts e investigações para se divertir, discutir nos comentários do TikTok ou na mesa do bar. Todo um gênero de vídeos sobre estilos de vida e crimes reais reúne centenas de milhares de seguidores no YouTube, onde influenciadores se maquiam enquanto discutem casualmente todos os tipos de atrocidade. De certa forma, é absurdo como algo tão sombrio encontrou um lugar tão sagrado no panteão da cultura pop. No entanto, o true crime é chamado de verdadeiro por uma razão. No centro de cada novo episódio desse podcast ou de cada série documental da Netflix, tá uma vítima e uma família. Isso sem mencionar as inúmeras pessoas cujo envolvimento nessas tragédias equivale a muito mais do que entretenimento. Então, existe uma maneira ética de ser um verdadeiro fã? E se houver, o que é aceitável e o que não é? Eu sou a Thay e esse é o A Thay Te Conta. Toda semana eu comento sobre tudo que envolve o mundo da literatura e também como isso reflete na nossa cultura atual. Se você acabou de descobrir o podcast, já aproveita para nos seguir e não perder nenhum episódio novo, seja no Spotify ou no YouTube. E se você é um ouvinte retornando, não se esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify e um like nesse vídeo. O mundo era muito mais violento no passado, na verdade. Na Inglaterra medieval, por exemplo, os historiadores estimam que a taxa de homicídios era 10 vezes maior do que é hoje. Então, pode até não parecer, mas isso é em grande parte resultado de como nós estamos inundados com a mídia sobre o crime, que faz parecer que a taxa de criminalidade nunca foi tão alta. Isso acontece desde a invenção da imprensa e da difusão da mídia impressa. No século XVI, estavam se formando mais departamentos oficiais de polícia, mais crimes eram processados, mais réus eram julgados, as execuções públicas ocorriam. E aí, os primeiros impressores, as primeiras pessoas a terem acesso a impressores, publicavam folhetos e panfletos sobre todos os detalhes sangrentos desses crimes. Então, foi aí que a visibilidade do crime começou a aumentar muito. Esses cartazes e panfletos muitas vezes focavam em assassinatos familiares ou assassinatos de crianças ou assassinatos românticos, conjugais. As questões éticas que hoje a gente discute no mundo do true crime já estavam presentes naquela época. Se havia sido moralmente adequado se concentrar no perpetrador e não na vítima. Na época, a resposta mais proeminente era que não apenas era apropriado, mas também era necessário. Esses panfletos e folhetos geralmente traziam uma mensagem moralizante. Eles foram projetados para manter a ordem social e proteger as almas dos cidadãos de serem corrompidos pelo diabo. Quem cometia o delito, na verdade, estava em dívida com a sociedade e era impuro perante a Deus, e somente mediante a execução da pena era que esse pecador poderia alcançar a salvação. O cárcere como uma pena de privação de liberdade só surgiu mesmo em 1791, com o Código Penal francês. Foi a partir daí que surgiu o movimento criminológico clássico, inspirado pelos ideais do iluminismo, que se guiava pelo uso da razão contra o regime absolutista. A justificativa para usar o cárcere como principal modalidade punitiva se dava por ele ter um caráter mais humanizador. No entanto, Cesare Lombroso, um dos grandes nomes da escola criminológica positivista, interpretava o criminoso como um acidente da natureza, com anomalias anatômicas e psicológicas do homem primitivo, e fazia dele um ser inferior na evolução humana, e então apresentava ele com um comportamento nato à criminalidade, o chamado determinismo biológico. No século XIX, a exploração e o sensacionalismo do crime estavam fora de controle. Então, haviam vários melodramas retratando assassinatos brutais e foram dando ao público várias narrativas em preto e branco com os vilões tradicionais. Haviam até mesmo shows de marionetes baseados em tramas de assassinato. Os procedimentos policiais muitas vezes significavam deixar o corpo da vítima no local durante algum tempo até que todas as pessoas pudessem ver o cadáver. O verdadeiro fã de true crime do século XIX podia ler sobre um crime sensacionalista no jornal, assistir uma peça baseada nos acontecimentos, cantar uma música sobre o assassino em um pub e passar uma tarde lendo um livreto horrível inspirado no assassinato. Ele podia testemunhar uma execução pública e talvez comprar um pedaço de corda do carrasco vendido por centímetro. Quase 2 séculos depois, a gente ainda está lutando contra as consequências de consumir crime como entretenimento. Tentando descobrir como fazer isso de forma ética. Isso continua sendo algo muito complicado. Toda narrativa necessariamente distorce a realidade de alguma forma, simplesmente aceitando o ponto de vista a partir do qual a história é contada e os inevitáveis preconceitos e agendas explícitas ou implícitas de quem conta a história. True crime como conteúdo tem um problema ético. Muitas vezes funciona sem o consentimento das pessoas que estão no centro dessas tragédias e pode glamorizar os assassinos e deturpar a história das vítimas. Mesmo aqueles com boas intenções podem causar danos. É difícil evitar isso ou criar um produto de entretenimento baseado no pior momento da vida de alguém. Mas o true crime também pode aumentar a conscientização sobre injustiça, ajudar a resolver um caso não resolvido e até trazer encerramento para famílias enlutadas. Eu particularmente não quero que o true crime desapareça, eu quero que ele seja melhor, mais ético. Mas como tornar o true crime ético? Existem preocupações morais, é claro, mas além disso, os crimes e alguns assassinos são simplesmente fascinantes. Então, seria errado ficar tão fascinado? Porque é um tema tão violento e ingerido por tantas pessoas que é como se esse prazer afetasse a nossa psique e a nossa cultura. Um professor da Escola de Jornalismo e Comunicação da Universidade do Oregon, Whitney Phillips, escreveu e pesquisou extensivamente sobre trolling na internet, atividades online maliciosas e as implicações éticas de assuntos da cultura popular, como o gênero true crime. Ela define true crime como conteúdo sobre eventos violentos e não ficcionais que possuem características específicas que o tornam popular como entretenimento. Ela levantou 3 razões pelas quais as pessoas são atraídas por esse gênero. Os espectadores gostam do elemento misterioso. Romances e filmes centrados em um mistério sempre se mostraram populares, mas o crime real permite ao público a chance de se sentir investido em um crime, um verdadeiro mistério que se desenrola diante deles. 2, muitos gostam de assistir a um caso sendo resolvido enquanto eles sentem que participaram, mas estão no conforto do sofá deles, da casa deles, protegidos. E 3, estudos sobre o crime real concluíram que as mulheres brancas são o maior grupo demográfico que gosta do gênero. A hipótese é que, como as mulheres em particular têm ansiedade relativamente a potenciais ameaças, elas recorrem ao true crime para se sentirem mais bem preparadas caso algo violento aconteça com elas. Uma pesquisa que a Whitney Phillips usou em Ética da Mídia confirmou a teoria por meio de estudos que examinam o consumo de não-ficção violenta por mulheres. Ela também falou na sua tese como o crime real pode ser potencialmente prejudicial e antiético. Por exemplo, prioritariamente, as vítimas nas histórias são mulheres brancas, provavelmente porque o público-alvo também é de mulheres brancas. E elas tendem a preferir ouvir casos em que elas possam se inserir. E aí, isso cria a ideia de que existe apenas um tipo de vítima e que elas são as únicas pessoas cujas histórias merecem atenção. Isso também é reforçado nos meios de comunicação com atualizações e histórias sobre buscas por vítimas brancas do sexo feminino, preenchendo quase todo o tempo de transmissão, enquanto histórias sobre grupos marginalizados, como as mulheres negras, indígenas, da comunidade LGBTQ+, raramente são transmitidas, se é que são. Essa disparidade é algo que tem uma consequência perigosa no gênero. Diz ao público que apenas um tipo de história de vítima importa. Você tem um certo tipo de vítima, um certo tipo de história, um certo tipo de perspectiva. E é isso que se repete continuamente. E por que isso se repete? É com isso que as pessoas estão familiarizadas. E é só isso que elas querem consumir. Outros casos não ganham a mesma notoriedade. E como os produtores desse conteúdo querem visualizações, streamings, downloads, eles vão falar sobre o que o público quer ouvir. E até mesmo muitas mulheres brancas desaparecidas também não se enquadram nos critérios de cobertura se não forem um tipo certo de vítima. Por exemplo, prostitutas ou mulheres trans que são assassinadas e desaparecidas muitas vezes não são consideradas uma história suficientemente boa, porque a percepção dos meios de comunicação é que elas não são tão importantes quanto as mulheres brancas inocentes. A Whitney Phillips também considera preocupante a ideia de mercantilizar o crime real. Como, por exemplo, podcasts ou youtubers que criam bordões e vendem produtos inspirados nos seus programas e casos da vida real. Ainda que esses produtos não façam alusão a um crime específico, a marca, o podcast, o canal no YouTube, etc., só existem porque as tragédias aconteceram. Então, isso reduz a vida e as tragédias das vítimas a algo comercializável. Isso desumaniza essas pessoas e as transforma em mercadorias. Eu quero enfatizar que a minha ideia com esse episódio não é afirmar que todo criador que trabalha com esse gênero, inclusive eu que já trabalhei com esse gênero, são pessoas ruins, nem envergonhar quem gosta do gênero. Eu quero explorar as maneiras pelas quais o crime pode ser importante na discussão das disparidades de raça e gênero e examinar como o gênero se tornou um elemento básico da cultura popular. A nossa obsessão, ela surgiu no momento em que nós somos capazes, mais do que nunca, de nos educarmos sobre a natureza distorcida e fundamentalmente quebrada da força policial. A maior parte dos casos contados satura a população com o mito de que a maioria dos agentes da polícia são inventivos, experientes, que juntam pistas em vez de profissionais com a saúde mental em frangalhos, que trabalham sem financiamento necessário ou muito mal sabem usar as ferramentas que eles têm. Uma pesquisa da Thalita Lima, que é mestranda da PUC-Rio, mostrou que apesar de todos os estados brasileiros já usarem reconhecimento facial para prisão de suspeitos, não existe um relatório que mostre a efetividade desse serviço. E essa ferramenta causou inúmeros erros. Pessoas que foram reconhecidas de maneira errada e presas sendo inocentes. E a criminalidade não foi reduzida após esse sistema ter sido adquirido. Inclusive na Bahia, o estado onde mais prisões por reconhecimento facial aconteceram, os defensores públicos que foram designados para representar esses presos nem ao menos sabiam que os seus clientes foram encontrados pela polícia através do reconhecimento facial. Então, crime real significa vítimas reais. Esses crimes deixam vestígios intergeneracionais. Há um legado de dor que escorre pelas linhagens depois de uma vida ser exterminada de forma cruel e desumana. Esses familiares são vítimas de segunda ordem. Eles não apenas perderam um ente querido, mas eles também viram esse ente querido se transformar em manchetes de jornais e personagens de uma minissérie e podcast. Eu e qualquer outro criador que fale sobre esse assunto temos uma responsabilidade com essas famílias. O pior momento da vida dessas pessoas está sendo transformado em entretenimento. Nada disso é argumento para encerrar de vez o gênero ou censurar ou proibir. Eu ainda acho que, apesar das suas falhas, o true crime pode servir a um propósito. Porém, tem sangue nas mãos de mais pessoas do que apenas os assassinos. Eu também não estou aqui dizendo que eu tenho todas as respostas sobre como fazer um conteúdo ético, porque eu não tenho. E talvez tenha sido isso que me impulsionar tanto o que eu estava fazendo com um podcast sobre esse gênero no ano passado. Durante quase 3 anos falando sobre true crime, eu consegui me conectar com muitas pessoas que me fizeram refletir profundamente sobre a ética desse gênero, sobre como ele falha, e também me fizeram escolher a criminologia como meu objeto de estudo. E isso me fez questionar se eu me sentia confortável em ter um podcast que falasse exclusivamente sobre esse assunto. A minha conclusão é que true crime não precisa ser grosseiro, insensível ou explorador, e que cabe a nós nos preocuparmos com a forma como essas histórias são contadas. E isso começa fazendo as perguntas certas. Para ser verdadeiramente ético, o true crime tem que mudar a sua relação com as vítimas que estão envolvidas nessas histórias. Bom, é isso. Lembrando que eu sou apenas uma pessoa na internet e essas são apenas as minhas opiniões. Mas fala pra mim na caixa de comentários do episódio ou nos comentários aqui no YouTube se você acompanha True Crime, se você era um fã, um hater, o que você acha desse assunto e de toda essa discussão. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir o podcast para receber mais conteúdo e deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. E se você está nos acompanhando no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e ativar o sininho para não perder a notificação quando saem vídeos novos. Beijo e até o próximo episódio.